Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana.
Direto de Brasília.
Nesta manhã de quarta-feira, 21 de março de 2018, bom dia, deputado federal Jundiabi.
Bom dia, querida Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso, da nossa estimada Metropolitana. Tudo bem por aí, Marilei?
Tudo bem. E você, como é que está Brasília nessa semana tão importante do Fórum Mundial da Água, Junge?
Em termos de clima, hoje nós amanhecemos com chuva, o dia todo deve ter pancadas, né? E aí fico sabendo que em São Paulo ontem teve uma chuva muito violenta, Marilei.
Junge, deputado, eu penso que você é deputado, aí chamo de prefeito, chamo de Junge. Deputado Jundiabi, está tendo o Fórum Mundial da Água, maior evento sobre o tema do planeta, e você está aí, inclusive, participando, né, de uma recepção especial essa semana. O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, ele vai, a partir do ano que vem, assumir como imperador. Você esteve recepcionando, né, ao lado de autoridades da comunidade nipo-brasileira, uma semana muito importante para Brasília, não é?
Pois é, Marilei. Hoje nós vamos falar sobre esses dois assuntos, né? O 8º Fórum Mundial das Águas e também sobre a FATEC de Mogi das Cruzes. Eu queria destacar esse fórum gigantesco que reúne praticamente 150 países com aproximadamente 7 mil representantes de vários segmentos da sociedade, políticos, chefes de Estado, representantes da agricultura, da indústria, líderes ambientais, pessoas ligadas à ecologia, inclusive também personalidades do mundo da assistência social. Por que, Marilei? Os dados, com pequena diferença, nós temos, desde muitos anos atrás, que dos 100% da água que o planeta Terra detém, olha só que coisa espantosa, né? 97,5% para alguns dados, ou então 96,5% para alguns dados, é água salgada. Portanto, até hoje, imprópria para consumo, seja de consumo nosso, de seres humanos, como também dos animais, inclusive dos vegetais. Portanto, nós temos aí água doce dos 100%, somente 2,5 ou 3,5. Só é uma pequena diferença de algumas entidades que estudam esses percentuais. Porém, desses 2,5%, 69% é de difícil acesso, pois são águas concentradas nos polos, no norte e sul. Né? 1% encontra-se nos rios. E 30% são as águas subterrâneas. Portanto, mais do que nunca, nós precisamos ter a consciência cada vez de que temos que conservar cada pingo de água que nós temos condição de gerar no planeta Terra. E o Brasil é abençoado, porque desse pequeno percentual de água doce no mundo, o Brasil detém praticamente 12 a 13%. Só que também esse grande território brasileiro, um dos maiores do mundo, praticamente a grande parte, eu diria para você que os números são assustadores também, 81% dessa água do Brasil está praticamente naquela região da Bacia Amazônica. E a população lá é muito pequena. Né? E somente 3% da disponibilidade dos 12% que nós temos no Brasil, tá certo? Daquele número pequeno, hein, Marilei? De 2,5 do mundo inteiro. Né? É disponibilizado para a nossa região, Sudeste, Sul e Litoral, onde vive 45% da população. Portanto, é um paradoxo muito grande, razão pela qual esse 8º Fórum Mundial, que pela primeira vez acontece no Hemisfério Sul, eu quero aqui, não como nacionalista, com ufanismo, mas, olha, 100% em termos de preparação, de organização. Uma coisa gigantesca, Marilei. Só mesmo quem participa diretamente desse fórum aqui em Brasília, a gente vê, né, o dinamismo, né, e a dinâmica dos trabalhos conduzidos diariamente. Começou no dia 18, com a abertura, né, e termina agora no dia 23, que é sexta-feira. E ora, por que que você citou o imperador Naruhito? Imperador não, desculpe, o príncipe Naruhito, que veio ao Brasil. Ele veio especialmente para simbolizar o Japão como um dos grandes responsáveis para a educação mundial, a consciência mundial, por estar num país pequeno, né, por ser um país pequeno, sem fontes energéticas, sem recursos hídricos como o Brasil tem, ele veio marcar presença para mostrar ao mundo inteiro a importância de todos os países poderem ser responsáveis diretos na conservação, na manutenção de qualquer nascente de água. E nós brasileiros, muitas vezes, esquecemos que a água é finita no mundo, né? Um dia acaba a água. Estamos já, em vários lugares do mundo, utilizando águas subterrâneas. E tem países aí com solos, até praticamente assim, baixando em função de tanto consumo das águas subterrâneas. Então eu quero aqui dizer para os ouvintes da Metropolitana que todos nós, mogianos, paulistas, brasileiros, né, nós temos que ter a consciência cada vez, né, mais assim responsável no uso da água. Todo dia nós estamos vendo aí, né, notícias de rios poluídos, né, nascentes praticamente deteriorados. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, Marilei, com a conservação da água. Caso contrário, nós ficaremos aí um dia sem água. Você veja bem, Marilei, você puxa no IBGE, o IBGE mostra que atualmente nós temos praticamente 7,6 bilhões de habitantes na Terra, hoje, né? E que em 2050 nós teremos um salto para 9,8 bilhões de pessoas, né? E se nós levarmos em consideração o retrato, né, da habitação mundial de hoje, né, 1 bilhão não tem acesso à quantidade de água para abastecimento mínimo que nós temos aí como pesquisa, como dados, que é 20 litros por dia, né? E que cada uma pessoa, entre 7 pessoas do mundo, precisa caminhar no mínimo 1 quilômetro para pegar a água. Vamos vendo aí a comparação com a nossa cidade de Mogi das Cruzes, alguma cidade do Nordeste e outras cidades mais pobres ainda em termos de condições hídricas, para ver essa gravidade, né? Aí tem os outros números, Marilei. 1,6 bilhões vivem em lugares onde não há nenhuma estrutura para captar água, né? E 2 bilhões vivem com áreas de escassez praticamente permanente de água. Então, dos 7,6 bilhões de habitantes hoje, podemos dizer que 66%, 4,6 bilhões de pessoas já têm grandes problemas, né, com a utilização de água diária. Razão pela qual nós precisamos dar graças a Deus, Marilei, de estarmos no Brasil e sermos brasileiros, né? Você veja bem, além do consumo da água, é lógico, tem estados, norte e nordeste, que esse abastecimento é extremamente precária. Mas a energia nossa é movimentada pelas águas, que são as hidrelétricas, né? Os rios cortam de norte a sul numa abundância muito grande. E talvez pela abundância e pela grandeza dos recursos hídricos, nós brasileiros acabamos não dando a devida dimensão da responsabilidade, do cuidado que temos que ter. Portanto, eu entendo que esse fórum veio na boa hora, sediado no Brasil. Quero aqui parabenizar todos os organizadores, desde o governo federal, os governadores de estado compareceram todos aqui, enfim, o setor privado e o setor público se uniram para estabelecer esses critérios e para apresentar ao mundo inteiro que o Fórum dessa grandiosidade precisa efetivamente de uma organização muito boa. Eu fiquei muito contente, participei ativamente ontem, anteontem, tá certo? E ainda pretendo participar no dia de hoje e amanhã, conforme o horário de retorno a Mogi das Cruzes, porque são, né, dois pavilhões enormes, pavilhões gigantescos. Em cada pavilhão, nós temos praticamente 100 nações representando através de painéis, etc. Então, é o dia inteiro com ensinamentos, com informações, com estatísticas. Portanto, nós temos que dar aí parabéns a todas essas pessoas e que isso aumente a nossa consciência para cuidar dos nossos recursos hídricos, Marilei.
É um assunto maravilhoso, importantíssimo. Temos que falar realmente, né, desse Fórum Mundial da Água, concentração de autoridades do mundo inteiro, né, Junge? Você, como deputado, representando, inclusive, a nossa região do Alto Tietê, é um assunto que a gente tem que falar, principalmente por causa da escassez que você explicou tão bem, né? Com tantos habitantes na terra, nós temos áreas hoje que já sofrem com a falta d'água e é um assunto imprescindível para falarmos aqui no Brasil, com certeza.
É verdade, Marilei.
Agora,
aliás,
Junge,
puxando um pouquinho o gancho para a nossa região do Alto Tietê, Marilei, quando as pessoas observam que nós temos 4, 5 reservatórios de água para abastecimento, que forma o sistema produtor de água do Alto Tietê, muitas pessoas podem pensar, essa água nunca vai acabar. Mas você veja, o SEMAI de Mogi tem problemas na captação de água do Rio Tietê, não é verdade? Então, informações e ensinamentos são fundamentais para que a gente possa realmente cuidar de cada gota de água, Marilei.
É exatamente, Junge, que você está falando, né? Você vê, nós somos uma grande caixa d'água da região metropolitana de São Paulo, aqui no Alto Tietê, e temos problemas com a captação de água. Então, isso é importante para que a gente dê valor, né, para a nossa água no dia a dia, principalmente usando sempre, né, com aquela consciência realmente da preservação, né, Junge?
Exatamente, Marilei. Preservação. Você falou uma palavra que se encaixa assim como uma luva na consciência de cada um de nós.
Agora, deputado, antes da gente falar da FATEC de Mogi, eu queria só fazer um brevezinho relato de ontem, né? Eu
pois
trouxe
não.
O destaque ontem aqui do Geraldo Alckmin, PSDB, aproveitou, né, toda essa movimentação em Brasília para lançar a candidatura do governador de São Paulo à presidência da República. Ele sai dia 6 de abril do cargo, né, para poder ser candidato. Ontem foi movimentada essa história do governador Geraldo Alckmin. Aí eu te pergunto, né, o PSD, que deve ser vice aqui do Gilberto Kassab e do João Dória, né, a governador, como é que se movimenta agora nessa fase em que o Alckmin sai do governo para disputar a presidência, hein?
Olha, em termos de resultados, a gente costuma dizer que por mais unânime ou forte que seja um candidato que se apresenta para os cargos eletivos, Marilei, resultado só após a apuração, ok? Porém, eu queria puxar um gancho da pessoa do Geraldo Alckmin. Em termos de capacitação, eu não vejo outra personalidade política com a sua envergadura. Tem uma experiência danada, o governador Geraldo Alckmin. Desde Pindamonhangaba, quando foi prefeito, me parece até vereador, iniciando-se como vereador, posteriormente deputado estadual, federal, vice-governador, governador. E a gente conhece a pessoa do governador Geraldo Alckmin, conhece a sua família, Dona Lu. Então, nesse Brasil conturbado, claro, as pessoas muitas vezes hoje vão na direção daquele que bate a mesa gritando, né? Fala alto e acaba muitas vezes entendendo que precisamos de um líder que bate na mesa ou coisa parecida. Eu vou para a pessoa que tem efetivamente experiência ao longo dos anos demonstrando, né, a sua capacidade e eficiência na gestão pública e a consciência extremamente de estadista, o que todos nós estamos procurando. Então, é evidente que, não só como mogiano, que teve aí uma relação muito estreita enquanto prefeito, enquanto deputado estadual e como deputado federal com o governador Geraldo Alckmin, desde quando ele era vice-governador de São Paulo, né, nós praticamente estamos torcendo para que ele tenha sucesso. Agora, em termos do estado de São Paulo, claro, ainda eu vejo assim, né, candidatura sim sendo lançados, mas em termos de uma progressão, né, no crescimento das candidaturas, ainda é cedo, Marilei. Porque são tantos problemas do dia a dia que a população hoje ainda está distante desse tema de eleição. E se não bastasse, ainda nós temos o clima da Copa do Mundo, que antecede praticamente esses cuidados que nós temos que ter na preparação que se desemboca nas eleições do primeiro turno em outubro e no segundo turno em novembro. Mas, de qualquer forma, grandes nomes precisam efetivamente serem colocados para que a preferência, né, busque em função das alternativas. Nós não podemos ter só um ou dois candidatos, claro, um nem se fale, mas dois ou três candidatos, eu, no meu pensar, é uma quantidade pequena para que as pessoas possam fazer as comparações, né, os estudos da vida pregressa, né, os planos para comandar o estado de São Paulo, comandar esse Brasil e assim por diante, Marilei. Mas aqui em Brasília ontem foi um dia muito agitado nos bastidores. Evidente que o 8º Fórum Mundial das Águas acaba sombreando tudo, mas politicamente falando, muita fricção aqui nos bastidores, Marilei.
Eu imagino, né? Deve estar bombando Brasília, né, Junge?
É verdade.
Agora, eu queria aproveitar a sua participação especial hoje para comemorarmos, né, o aniversário da FATEC e para lembrarmos um pouquinho sobre essa trajetória, né, dessa Faculdade de Tecnologia tão importante para Mogi e para a região.
Marilei, todos nós, e você foi uma das pessoas que sempre mais destacou que nós precisamos de formação profissional, de capacitação profissional. Não vamos entrar aqui no mérito, né, porque sabemos que o Brasil patina secularmente para poder carimbar para a sociedade, através, né, dos poderes públicos, de uma forma geral, um ensino de qualidade. E aí eu destaco que, desde décadas atrás, as escolas técnicas do estado de São Paulo sempre foram referências. Eu, mais do que ninguém, acompanhei isto. Como líder rural, espalhadas em várias regiões do estado de São Paulo, nós sempre tivemos escolas técnicas agrícolas de muita capacidade na formação profissional dos seus alunos, nível colegial, antes, portanto, de ter um diploma do curso superior, né, já se direcionava para o mercado de trabalho. Daí, não só as escolas técnicas do setor agrícola, como também as escolas técnicas. A escola técnica de Getúlio Vargas é um exemplo. Está quase que todo ano entre as melhores escolas da região. Portanto, a FATEC, Marilei, foi praticamente a continuação do conceito educacional dos governos Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, inclusive um pequeno interregno do governo Cláudio Lembo. Todos caminharam para que a FATEC fosse a extensão da qualidade das escolas técnicas. E a Faculdade de Tecnologia praticamente começou com Mário Covas sendo estudado, Geraldo Alckmin praticamente consolidou, e nós tivemos em 2006, Marilei, através do governador Geraldo Alckmin, a promessa cumprida de que o Alto Tietê poderia receber duas FATECs. E eu me lembro perfeitamente, como se hoje fosse, que eu estava, além de prefeito, comandando a antiga AMAT, hoje CONDEMAT, que era a Associação dos Municípios do Alto Tietê. E tive diretamente, né, da conversa com o governador Geraldo Alckmin na época, dizendo o seguinte: Junge, uma eu gostaria de instalar em Mogi das Cruzes, a outra você resolve com os prefeitos através da AMAT. E na solução, nós tivemos muita discussão, mas chegamos a um bom termo que a segunda FATEC no Alto Tietê seria em Itacoaxetuba, portanto um município populoso, né, que precisava efetivamente de um curso superior público para atender, né, essa população praticamente muitos anos já desejando uma formação profissional de alto nível. Portanto, eu faço aqui minhas palavras, as palavras de todas as pessoas que vivem na nossa região do Alto Tietê, agradecer ao governador Geraldo Alckmin, os secretários que trabalharam muito. E falando da FATEC de Mogi das Cruzes, Marilei, eu tenho que lembrar algumas pessoas que trabalharam muito para que isso acontecesse. Por exemplo, a professora Tereza Lúcia dos Anjos Brandão, ela era dirigente regional. E onde está hoje a FATEC, ali na rua Carlos Baratino, funcionava a CEFAM. As pessoas talvez nem se lembrem. Era o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério do Estado. E esse centro praticamente foi desativado. E quando o governador Geraldo Alckmin disse, né, de trazer duas FATECs para o Tietê, tinha uma contrapartida. O município precisava, na época, e até hoje deve ser assim ainda, né, da obrigatoriedade de colocar um prédio à disposição. E nós não tínhamos condições para construir um prédio ou até alugar um prédio. E ao verificar, né, aquela escola antes, depois o centro, que se chamava CEFAM, desativado, nós praticamente trabalhamos muito, né? E a Laura Laganá, que até hoje ela é diretora superintendente do Centro Paula Souza, aquela época não sei onde a Paula Souza estava vinculada, mas hoje esse Centro Paula Souza está vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela nos ajudou muito. Então figuras como Laura Laganá, né, a Tereza Lúcia dos Anjos Brandão, os governadores de uma forma geral, merecem total agradecimento de todos nós. Né. E a Laura Laganá ainda nos deu a oportunidade, Marilei, por estarmos, Mogi das Cruzes, numa região muito forte na produção de verduras, legumes, frutas, flores, que nós pudéssemos sugerir algum curso especial para o início da implantação da FATEC de Mogi. E nós tivemos, juntamente com demais amigos, companheiros, de sugerir o curso de tecnologia em agronegócio. Portanto, eu entendo que esse curso de agronegócio, juntamente com análise e desenvolvimento de sistemas, logística, recursos humanos e a gestão empresarial à distância, completa uma lacuna que há anos nós tínhamos em Mogi das Cruzes. É verdade que precisamos de outras FATECs, mas melhor uma FATEC do que nada, como em muitos municípios e outros estados, a gente não vê isto. E também quero aqui, Marilei, se você me permite, abraçar nesse momento o ex-diretor que desde 2008, na inauguração, era o último ano do nosso mandato como prefeito, ficou até o ano passado, o professor Fernando Joab Mossouça, que foi um amicíssimo nosso na condução entre, né, as duas administrações, prefeitura ajudando e o Estado através da FATEC, praticamente abraçando o ensino de qualidade para a população estudantil. Hoje, o diretor é o Bruno Marques Pancione. Mas parabéns a todos. E eu quero aqui me lembrar, Marilei, que em 2011 eu fui escolhido ainda por unanimidade, né? Acho que eram 18 alunos, se não me falha a memória, né? Juntamente com o corpo, né? Decente, o docente, né? Tá certo? Para ser o patrono da primeira turma de formandos daquele curso de tecnologia, exatamente de agronegócio. Então, eu quero parabenizar essa conquista, não personalizando fulano ciclano, mas sim um conjunto de pessoas que trabalharam efetivamente para trazer, né, a faculdade de tecnologia, que completa a formação profissional e a capacitação profissional dos jovens para o mercado de trabalho de uma forma espetacular, Marilê.
Junge, obrigada, viu, pela sua participação especial aqui hoje na Rádio Metropolitana. Um ótimo trabalho até o final aí do Fórum Mundial da Água, trazendo sempre as informações quentíssimas direto de Brasília. Um ótimo dia para você.
Marilê, nós é que agradecemos. A Metropolitana sempre presente para levando as informações necessárias. Um grande beijo no coração de todos vocês e a você um grande abraço, Marilê.
Obrigada, Junge, deputado federal, direto de Brasília.
Direto de Brasília.